Convido você para acompanhar a entrevista hoje. Quem participa conosco ao vivo por telefone é o professor Guilherme Gonçalves. Ele é da Escola Jurídica do TRE do Paraná. Vamos falar sobre a filiação partidária. Primeiramente, professor Guilherme, obrigada pelo aceite em participar conosco. A gentileza em se dispor, é claro, abrir um espaço na sua agenda aqui para a CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia a você, Vanessa, a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. A honra e o prazer é todo meu. Moro aqui em Curitiba, tenho escritório em Londrina, mas conheço já de longa data o trabalho seu aí, que repercute muito aí na região do Vale do Iguaçu.
Agradecemos.
É uma honra e estou à disposição.
Passando este período de pandemia, está convidado a vir nos visitar. Combinado, professor?
Farei com todo prazer.
Ok, obrigada. Professor, há uma possibilidade de prorrogação do prazo para a filiação partidária, que até então terminaria neste sábado. É isso aqui para o estado do Paraná?
Na verdade, o que há são dois aspectos, Vanessa, queria esclarecer.
Vamos lá.
Isso tem suscitado muitas dúvidas ao longo da semana. Eu também sou advogado, tenho recebido muitas perguntas a respeito disso. Primeiro, essa possibilidade do adiamento em face da Covid-19, dessa crise terrível de pandemia, que vem sendo debatida no Congresso Nacional. E aí eu quero deixar um alerta. Mesmo que o Congresso mais tarde, em maio, junho, decida pelo adiamento, isto não significa automaticamente a prorrogação dos prazos que acabam sábado de filiação e de domicílio eleitoral. Inclusive, a Justiça Eleitoral está facilitando de todas as maneiras, falei disso à frente, a estruturação e a efetivação dessas filiações. Em segundo lugar, há uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, proposta pelo Partido Progressista, onde se pede uma situação de, mesmo sem modificação da lei pelo Congresso Nacional, que se reconheça uma espécie de inconstitucionalidade temporária por conta da crise da pandemia e se prorrogue por 30 dias os prazos a partir de 4 de abril. Ou seja, que no mínimo até 5 de maio se possam realizar as filiações de domicílio como a legislação resume. Mas a má notícia é que na noite de ontem, o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, se manifestou na ação direta de inconstitucionalidade e entendeu que a medida não deve ser deferida. Né? Então, está com a ministra Rosa Weber para dar ou não a liminar, mas eu acho que se eu fosse, como eu tenho orientado meus clientes, dirigente partidário, eu tomaria todas as cautelas para que até sábado realize as filiações, aproveitando essa flexibilização que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez, num ato muito inteligente, muito compreensivo do seu presidente, o desembargador Tito Campos de Paula.
Entendido. Então, o senhor entende que o melhor caminho é seguir os prazos neste momento, independentemente da situação da pandemia, deve-se respeitar os prazos. É isso, professor?
É isso, Vanessa. Salvo se tivermos, deve sair entre hoje e amanhã, ou seja, muito em cima da hora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a cautela, né, que nós aprendemos desde cedo, que cautela e canjo de galinha, e atualmente álcool gel e isolamento não fazem mal a ninguém, pelo contrário. Então, no presente momento, eu sugiro que os dirigentes partidários, aqueles que desejam se candidatar, efetivem a sua filiação e a sua regularização. E aqui vai a boa novidade. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está orientando todos os cartórios eleitorais, que a grande maioria deles não pode fazer um atendimento ao público, que por meio de e-mail possam receber as filiações, que também serão validadas, porque só rapidamente explicando como funciona.
Vamos lá.
Todo dirigente de partido no município, seja com diretório constituído ou comissão provisória, recebe uma senha para inserir as filiações no sistema nacional de filiações chamado FiliaWeb. Aí o dirigente, o que ele faz? Ele não precisa ter a ficha de partidária, né? Aquela ficha de filiação que era da legislação anterior necessariamente. Ele faz a lista, põe o nome da pessoa e o título eleitoral, né, que no Brasil ele é mais fidedigno que o próprio CPF, e aí ele manda a lista via FiliaWeb. Ou ele vai filiando um por um automaticamente. como isso, e a tradição do brasileiro é deixar tudo para última hora, pode às vezes não ter trânsito de sistema, às vezes o cidadão está com alguma restrição, não votou na última eleição, não pagou uma multa, teve alguma condenação, algum tipo de anotação, às vezes o sistema civil web recusa essa filiação por conta dessas intercorrências. Significa que o sujeito está inelegível? Não, de jeito nenhum. E aí, o que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está aconselhando, que eu concordo e fica aqui a dica. O próprio sujeito que quer se filiar, ele preenche aquela velha ficha, pega a assinatura do presidente do partido, do coordenador da comissão provisória, a própria assinatura e reconhece firma. Em data de hoje ou de amanhã, isso vai ser visto.
Ok, perdemos partido. O... Ok, voltou, professor. Fique à vontade. O senhor falava o partido...
É, outra possibilidade do partido, fazer a lista, tentar inserir ela no sistema, mas para ter a garantia de que aquela lista, de fato, estava pronta, que aqueles cidadãos estavam filiados antes do dia 4, pegue essa lista, vai ao cartório de títulos e documentos e faz o reconhecimento da firma do presidente, que o cartório vai colocar a data lá e que foi feita. Isso também vai ser um documento aceito para suprir eventual dificuldade de filiação via sistema CiliWeb. Então, concluindo, Vanessa, até peço desculpas aí por ter alongado, é necessário que os partidos políticos, e sobretudo aquele cidadão que deseja ser candidato, tome essa cautela. Não deixa para a última hora, que eu asseguro, nós temos uma resolução, até lhe envio depois via WhatsApp, para colocar na página da CBN Vale do Iguaçu, essa resolução do presidente, que é do dia de anteontem, que facilitará a filiação para que todos possam exercer sua cidadania política de modo pleno e sem problemas burocráticos.
Ok. Estávamos ouvindo aqui atentamente. Até já chega a pergunta aqui do ouvinte. Algumas pessoas ainda em dúvida, chegando agora a participação. Então, o prazo final para a filiação partidária está mantida. É neste sábado, dia 4. É isso, professor?
Exatamente isso. Não dá para trabalhar com o incerto. Pode ser que tinha as eleições, pode ser que saia essa liminar do Supremo Tribunal Federal, mas hoje, às 10h44 do dia 2 de abril, as regras permanecem as mesmas. E eu insisto, mesmo se o Congresso resolver adiar as eleições, postergá-las, né, porque a unificação, essa coisa de fazer, prorrogar os mandatos por 2 anos, é absolutamente inconstitucional e atualmente não há dúvida disso, mesmo que se adie para novembro, para dezembro, para janeiro, mesmo assim não há nenhuma segurança que os prazos de filiação, que acabam no dia 4 de abril, serão postergados. Então, por cautela, façam-se, realizem-se as filiações até o próximo sábado.
Ok. Do que o senhor tem conhecimento, os partidos já estão se manifestando? Há muitas inscrições até o presente momento para filiação, falando aqui do estado do Paraná, os partidos têm respeitado este prazo ou ainda estão, como nós falamos aqui, aguardando que haja uma prorrogação de repente?
Vanessa, o que eu tenho visto de vários clientes meus, pela relação que eu tenho com a Justiça Eleitoral, a partir de terça-feira dessa semana, o sistema CiliWeb está recebendo, parece que, 200, 300% a mais de inscrições de inserção de filiados, né? Ou seja, me parece que os partidos estão, sim, atentos para essa circunstância e quem ainda não está, que fique. Porque corre sério risco de ter um bom candidato, um candidato forte, impedido de disputar, por conta desse problema burocrático. E aí, Vanessa, é preciso fazer um alerta. 2020 serão as primeiras eleições onde não vai se ter coligação para vereadores. E, portanto, os partidos vão precisar lançar chapas completas. Mais do que isso, terão que respeitar de verdade a cota de gênero, a cota de participação mínima, por conta da trágica realidade da pouca participação das mulheres na política brasileira, normalmente são cotas de mulheres. E as candidatas terão que ser candidatas de fato, não as chamadas candidatas laranja, senão o partido corre o risco de perder a chapa toda, se procurar dessa fraude contra a cota de gênero. Ou seja, não dá para vacilar. Tem que realizar, tem que se organizar através desses vários meios, não só no sistema CiliWeb, para assegurar que os que pretendem ser candidatos estejam filiados até o próximo sábado.
Ok, estamos conversando com o professor Guilherme Gonçalves, da Escola Jurídica do TRE do Paraná, ele que também é advogado. Professor, falando um pouco mais sobre as eleições, até o presente momento, as informações, elas se tratam de notícias falsas sobre uma possível alteração na data. Elas estão mantidas até o presente momento para outubro também, não é mesmo, professor?
Sem sombra de dúvida, Vanessa. Esse é um alerta. Só uma correção, é a Escola Judiciária Eleitoral.
Ok, perdão. Paraná. Ok, fique à vontade. Escola Judiciária, vamos lá.
Vanessa, Escola Judiciária Eleitoral, exato.
Ok.
Mas é fato, hoje as eleições estão mantidas. Uhum. Vou mais longe. O Congresso Nacional já recebeu alguns projetos, tanto de adiamento quanto de unificação dos mandatos, né, de prorrogação dos mandatos, que faça uma eleição única em 2022, para ver tudo, de prefeito a presidente da República. Eu faço parte de uma entidade que chama Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, uma entidade que reúne os advogados, professores, cientistas políticos, estudiosos do direito eleitoral do Brasil todo. E eu posso já pensar que a possibilidade de prorrogação, ainda que haja bastante pressão de algumas associações de prefeitos, nesse momento é muito improvável no Congresso Nacional. O que existe são alguns projetos em termos de adiamento, mas assim, há um consenso e tem debate sobre a matéria e só será possível discutir isso depois de 30 de abril. Porque se essa crise recrudescer, se nós conseguimos abrir o comércio, entrar em certas discussões, voltar a ter, deixar flexibilizar o isolamento social até o final de junho, não há nada que impeça o desenvolvimento do calendário eleitoral de maneira regular. Porque o primeiro ato, efetivamente, o que a gente chama de processo de disputa eleitoral, tem como marco de início o dia 20 de julho, que é quando começa a data para as convenções partidárias, que vão ser 5 de agosto. Então, se a situação estiver razoavelmente normalizada até o começo de julho, não há necessidade de adiamento. Se a situação se agravar, aí sim. Me parece que o Congresso Nacional, jamais de judiciário, né, isso tem que ser, para ser válido, tem que se dar através de uma proposta de emenda à Constituição, que é data de eleição na Constituição Federal e não na lei eleitoral, aí sim é possível que seja adiada a eleição para novembro, dezembro, no máximo janeiro.
Ok.
Mas hoje não há essa possibilidade.
Ok. Até porque, professor, para adiar as eleições é preciso mudar a Constituição, adaptar leis. É um imbróglio gigantesco, não é mesmo?
Sem dúvida. São maiorias qualificadas no Congresso Nacional. Não é só maioria absoluta, é maioria qualificada de 3/5 do Senado e da Câmara.
Certo.
É preciso haver um consenso extraordinário. Segundo, é necessário que a proposta de emenda atenda, emenda constitucional para alterar as datas, atenda o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque ele pode também verificar algum tipo de inconstitucionalidade. Por exemplo, o Vanessa, se você me permite, se mesmo que o Congresso hoje votar uma proposta de prorrogação de mandato, eu tenho dúvida que o Supremo Tribunal Federal derrubaria isso. Se você escutar a opinião do ministro Barroso, do ministro Papinha aqui do Paraná, Celso de Mello, Dilma Reis, Marco Aurélio, todos eles já, de uma forma de outra, se manifestaram contra essa prorrogação dos mandatos. Ou seja, não é uma coisa fácil. Portanto, no presente momento, partidos políticos, atores políticos, pré-candidatos, formem suas estratégias como se a eleição de fato fosse ocorrer no dia 4 de outubro.
Ok, entendido. Professor, até porque quem acompanha a programação neste momento não é tão simples assim, quando se fala vamos alterar datas, enfim, há uma preocupação muito grande do que seria prudente, do que não. A intenção também é não promover filas, as tradicionais filas. Uma eleição demanda muito disso, há muita aglomeração nos locais de votação, também pode ser um foco de propagação do vírus. Há um peso e duas medidas aqui, há este reforço com relação à saúde, mas quando se fala, é lá em outubro, mas até lá muita coisa pode acontecer, professor?
Eu entendo que sim, né? Eu sei que essa é uma crise gravíssima, eu sou meio obsessivo quando alguma coisa me chama a atenção, então, por mais que assista de algumas noites de pesadelo, de insônia, eu tenho que estudar tudo a respeito, até com os impactos que vai ter nessa área que eu vou trabalhar, no direito eleitoral, no próprio direito administrativo, no próprio trabalho, E me parece assim, que nós teremos, se levar de fato isolamento, tivemos isolamento, digamos assim, num período bem início dessa epidemia no Brasil, me parece que a normalidade tende a voltar em 60 dias, né? Contado aqui no começo de abril. O que significa que no final de maio, temos que a gente ver da evolução de outros países, é possível que nós voltemos a uma relativa normalidade. E aí, segurando a curva de infecção, a partir de julho, agosto, nós voltaremos à normalidade. Depende da consciência e da solidariedade da população. E aí a eleição seria normalizada. Agora, de fato, se a pandemia se prorrogar, se começar a se agravar, subir outras coisas, aí, evidentemente, é possível sim a reeleição. Mas o dado concreto, Vanessa, é que nesse momento, toda e qualquer previsão, ela é precipitada. O que a gente sabe é que em abril devemos ficar em isolamento social e depois vamos ver, né? Há dados de risco, por exemplo, em São Paulo, em que o nível da curva de contágio reduziu-se bastante e, portanto, me parece que a gente pode resolver essa crise, né? Brasil foi social, estamos no outono, mas aqui em Curitiba, onde moro, é até difícil que o mundo do mundo não pode ter estado, é raro o pessoal de Curitiba está tendo, então talvez isso ajude. Mas não há uma previsão concreta. Portanto, insisto naquilo que eu já afirmei. Nesse momento, é difícil do papel. Então, você tem razão. Se tiver algum risco, sem dúvida nenhuma, as eleições serão adiadas, não só pela fila de votação, mas porque convenção presume gente reunida em local, porque a campanha eleitoral, com isso, também a gente reunida, entendeu? Não dá para fazer política, mesmo num cenário que as redes sociais têm uma importância fundamental, que está preponderante. Tem essa possibilidade das pessoas se reunirem. Aí a medida de bom senso vai ser aprovar uma emenda constitucional e, de fato, postergar a eleição para novembro, dezembro, talvez até janeiro.
Ok. 10h54, já estamos com o adiantado da hora. Professor, espero que possamos conversar em breve, caso surja outra novidade acerca do assunto. A quem nos ouve, o prazo para filiação partidária está mantido, conforme já anunciado neste sábado, dia 4 de abril, conforme nos explicou o professor Guilherme Gonçalves, da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Paraná. Professor, obrigada por participar conosco e esclarecer estes pontos aqui na programação. Uma boa manhã.
Boa manhã, Vanessa, sempre um prazer, estamos sempre à disposição e com o nosso centro.
Ok, agradecemos. Até uma próxima, professor.
Até a próxima, Vanessa.
Ok, obrigada.